E hoje foi um dia tenso para o mercado financeiro de uma forma geral, mas as commodities não ficaram fora dessa movimentação, dessa pressão negativa dos mercados hoje. Só para você ter uma ideia, o trigo acabou caindo mais de 30 pontos nos principais vencimentos, o milho perdeu de 14 a 15 pontos e a soja também fechou com perdas acima de 20 pontos, lá na casa dos 25 pontos aí nos principais vencimentos. Ou seja, a tensão de novo no mercado financeiro, contaminando também as commodities, em especial as agrícolas. A gente vai conversar com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, para entender esse movimento, saber de que forma esse movimento pode impactar, obviamente, nas negociações, na comercialização, e se é um movimento que veio para mudar o patamar de preço das commodities, em especial da soja, que é o nosso tema de hoje aqui. Seja bem-vindo, Vlamir. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E eu começo te perguntando justamente dessa queda forte lá em Chicago. Qual que é a sua análise e qual que é a sua perspectiva para os preços?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, hoje foi aquele dia que a gente chama aí que é a terça-feira negra, né? Sexta-feira foi uma sexta-feira Black Friday, também negra, né? E novamente nós tivemos o efeito cascata, o efeito manada, em que notícias aí da pandemia voltaram a influenciar muito forte os mercados. Derrubaram fortemente o petróleo e aí o petróleo escorregadio acabou levando todo mundo de arrasto, né, Alex? Isso é um fato, todas as commodities são meio interligadas e essa pressão aí acabou derrubando. A soja, se a gente avaliar percentualmente, é um dos que menos perdeu, justamente porque o impacto dela com relação ao petróleo é menos importante do que o milho, que tem o etanol. Então a soja acabou perdendo proporcionalmente menos, mas ele é negativo, ele trouxe a soja abaixo dos 12 dólares e meio, perdeu o suporte dos 12 dólares e meio, agora veio para o suporte de 12 dólares, continua com bom suporte, 12 dólares é uma boa cotação, e agora ficamos afastados aí dos 13, né, que eram os níveis que estavam mais próximos aí nas semanas anteriores. O fator positivo basicamente é que no Brasil nós tivemos uma correção positiva do dólar. Enquanto acontece isso, dessas crises, desse efeito manada nas commodities e nas ações e nas bolsas internacionais, o dólar sobe por aqui. E acabou compensando um pouco, né, Alex? Isso tirou um pouco da pressão negativa, nas posições de reais, mas mesmo assim nós tivemos queda nas cotações hoje, praticamente nada de negócios comentados, né?
Isso porque não estava atrativo ou porque o produtor está mais preocupado com o plantio mesmo, hein, Vlamir?
Olha, nós estamos aí mais preocupados, no caso, preocupado com o plantio, agora em diante, basicamente, é mais o Rio Grande do Sul, né? As demais regiões do Brasil
Mato Grosso
já.
fechou, né, por exemplo?
Mato Grosso já fechou, Paraná já considerado fechado, Goiás aí também, Mato Grosso Sul já acima de 90%. Norte e Nordeste também, as chuvas vieram cedo, esse ano também, já na faixa de 90%. Vai restando o Rio Grande do Sul, aí com uns 30% ainda para plantar e algumas áreas de replantio. Então, um problema para plantar ainda é o Rio Grande do Sul, que é mais que está sofrendo mais. Mas o fator do mercado não ter mostrado movimento é que a safra atual, que a gente já chama safra velha, ela está bem negociada. Já resta pouco dela para ser negociada. E esse pouco de grão que existe na mão de produtor, ele está sendo deixado para vender em janeiro, aí em função basicamente já de ano fiscal, aí de faturamento para o produtor. E a safra nova, nas últimas 2 semanas, nós tivemos bons momentos aí, bons repiques de alta aí, em que os produtores estavam atrasados, acabaram negociando bem. Nós tivemos aí, vamos dizer, Alex, em 2 semanas nós tivemos uns 12% da safra negociada. Isso dá uma média de 6% por semana. É um volume bem interessante, porque isso dá quase umas 18 milhões de toneladas de soja foram negociadas da safra nova nas últimas 2 semanas, com patamares bem interessantes aí, entre níveis de 165 a R$ 172 nos portos. Agora o mercado recuou forte e aí o vendedor se afastou e não está mostrando interesse de negociar nem safra disponível, nem safra nova. Foi um dia muito parado, né?
Qual que foi o preço ofertado hoje, Vlamir?
Olha, hoje safra velha aí nos portos 169, chance de 170, já não tem vendedor nos portos para isso, porque no interno talvez a indústria acabe pagando um pouco mais para consumo regional, né? Mas também não tem muita oferta mais nos portos. A safra nova indicou hoje 157 aí no fevereiro, março, 158 no abril, 161 no maio e 163 no junho e julho, ou seja, em média aí está R$ 8, R$ 9 abaixo dos melhores momentos de 2 semanas atrás. Então, nesses patamares, o produtor agora está fora, está mais interessado em cuidar da lavoura do que efetivamente voltar aos negócios, Alexa. Então, como nós vamos entrar já em dezembro, a partir de amanhã, a tendência é de um mercado mais acomodado, porque evoluiu bem a comercialização da safra nova. E aquele que está mais preocupado agora viu que negociou, fez bons negócios e agora vai cuidar direito da lavoura e deixar o tempo passar e essa crise dessa terça-feira negra aí deixar passar também, né? Porque esses sustos que aparecem, essas quedas violentas, ele na sequência ele tende a se recuperar, né? Porque depois que passou o susto, o pessoal acomoda e o mercado recupera um pouco. Mas agora a gente está longe dos 13 dólares, né? Tendência é 12, 12,5 aí, e talvez voltar perto do 12,5 com uma média, mas estamos distante aí dos 13 dólares e não há uma garantia aí de que ele vá ser atingido aí no curto prazo, porque tem um fator importante, né? O relatório de ontem do USA já confirmou o fechamento da colheita americana. Então não tem mais riscos lá, né, Alex, da safra americana de perdas. Então colheu tudo. E os olhos deles agora estão voltados para a safra brasileira, safra da América do Sul. E atualmente eles olham mais a safra do Mato Grosso como safra brasileira que o restante, né? Por exemplo, esse período de estiagem que está passando no Rio Grande do Sul. E como na safra do Mato Grosso a condição está dentro da normalidade, eles acreditam em super safra brasileira, que é o que a gente também trabalha. Nós caminhamos aí para um super safra brasileira porque nós vamos plantar aí a hora que fechar o plantio gaúcho, provavelmente perto de 40 milhões e meio de hectares, que é recorde histórico de plantio, 2 milhões a mais do que no, na safra passada. E a não ser que avancem as perdas no Rio Grande do Sul, nós caminhamos aí para colher 145, 150 milhões de toneladas, continua dentro dessa janela aí a projeção da safra, ou seja, super safra, isso que o mercado lá de Chicago está vendo. E é isso que os chineses estão vendo, Alex. Por isso que a gente não vê muita pressão dos chineses comprando grandes volumes lá nos Estados Unidos. Hoje o USDA anunciou aí só 132 mil toneladas negociadas no relatório diário, é muito pouco para a época, né? Então é sinal de que o grande comprador mundial está administrando o jogo, né?
Pois é, agora, qual o impacto dessa demanda, ou da falta dela, ou da demanda compassada para o mercado, para precificação, Vlamir? A gente pode ver preço ainda mais pressionado?
Provavelmente sim, né, Alex? Porque nós estamos em momentos que o dólar está bem valorizado e a lógica do dólar seria uma acomodação, né? Ele está acima de 5,60, então a maioria do pessoal que mexe com o câmbio aí aposta em dólar abaixo de 5,5. Então é o dólar valorizado. A tendência de Chicago nesse momento não é de crescer, justamente porque colheita americana fechou. China comprando da mão para a boca e safra da América do Sul andando dentro da normalidade, aparentemente o mercado não mostra muito potencial de avanços lá fora. E nós temos visto aí uma pressão leve aí sobre o negativa, né? Leve e negativa sobre os prêmios. Então, os fatores que formam a cotação da soja, neste momento, eles dão sinais um pouco mais da linha baixista do que da linha de mercado mais positivo. Então, ainda esses patamares que eu comentei aí, de 157 a 163, podem ainda estar bem valorizados para o momento, para, vamos dizer assim, pensar no período do pico da colheita, aí na safra, lá em fevereiro, né?
Agora, o Vlamir, efeito do Laninha ainda entra nessa conta? Tem preocupação nesse sentido? Ou meio que o bom andamento já tá determinando uma safra cheia realmente?
Olha, Alex, o Laninha ele pode ainda interferir porque a safra gaúcha ela está ainda no início, então Safra gaúcha e parte da safra do sul ainda tem riscos. Nós vamos aí pensar, safra da Argentina, tá, ainda tem mais de metade da safra da Argentina para plantar. Então aí tem um potencial ainda de efeito maléfico sobre as lavouras, e se isso vier a acontecer, isso reverte essa pressão lá em Chicago, daí o mercado tende a se valorizar. Mas em princípio há indicativos que vai ter algumas chuvas aí nos próximos, principalmente no final de semana em diante, aí pegando as lavouras gaúchas e dando condições para eles plantarem. No momento, o que eu vejo é que a safra gaúcha de soja, nessa condição, desse momento de estiagem, desse atraso, já vamos dizer assim, de plantio, os gaúchos já perderam um potencial de 2 milhões de toneladas da safra, que poderia chegar perto até de 22 milhões de toneladas se tudo estivesse andando normal lá no Rio Grande do Sul. Mas isso, perante o global da soja brasileira, não pesa muito, né? Porque enquanto você perde no Rio Grande do Sul, você acaba ganhando nos estados centrais, no Mato Grosso, né? No norte, nordeste, onde as lavouras estão muito bem. Então, o restante do Brasil, a safra vai mostrando potencial de produtividades maiores. E, aparentemente, se tiver mais umas... Vamos pensar, Alex, mais umas 4 semanas com chuvas regulares, a safra brasileira vai estar garantida, né? Não tem mais o que perder. Aí só pode perder com excesso de chuva na colheita, né? Isso que alguns temem em alguns locais aí, que talvez na colheita vai ter muita chuva aí, principalmente no Mato Grosso. Mas, em princípio, está caminhando aí para uma safra cheia, safra que está sendo afetada pelo, vamos dizer assim, esse efeito laninha. É mais o extremo sul do Brasil e, por enquanto, até os argentinos ainda não estão reclamando tanto da condição de clima. E o Paraguai até agora veio bem, né? Essa semana o pessoal do Paraguai reclama um pouco por mais chuvas, mas há indicativos de chuvas que devem entrar ali no Paraguai. E também no Paraguai nós temos aí, safra já tem muita lavoura bem adiantada. No Paraguai as primeiras colheitas vão ocorrer já depois do Natal, então... A safra está adiantada e com mais algumas semanas de clima regular, a safra deles também vai estar praticamente garantida. Esse último ano eles pegaram seca do início ao final da safra, basicamente como aconteceu no sul do Brasil nessa última safra, que pegamos seca quase o ciclo todo, né? E daí teve perdas grandes. Agora, nesse ano, a condição está bem melhor do que foi o ano passado, né? Com exceção do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, algumas regiões ali estão... em condições bastante ruins, né? Comparado com o pior momento do ano passado também. Mas ainda tem tempo, né? A safra de soja ainda tem tempo.
Ô, Vlamir, com que número você trabalha aí para a produção brasileira e na América do Sul?
Olha, Alex, eu acredito que mesmo que avance o problema da safra gaúcha, nós vamos colher acima de 145 milhões de toneladas do Brasil. Ou seja, 145, vamos dizer assim, numa situação um pouco mais crítica, vamos dizer assim, de problema climático. Vamos pensar numa situação crítica na Argentina, 45 milhões, então 145 com 45, 190 milhões, e eu acredito que o Paraguai vai ficar entre 11 e 12 milhões. Então, pegando 190 com mais 11, 201, 202, e vamos pegar 5 milhões ali do Uruguai, que deve dar a safra deles, que está indo próximo do normal. Vamos dizer, 205, 206 milhões do Mercosul, com potencial de chegar a 210 se o clima melhorar, e com potencial de cair perto de 200 milhões se tivermos problemas maiores à frente. Então, é uma janela de 200 a 210 milhões de toneladas no Mercosul, e Brasil, 145 a 150, dificilmente abaixo de 145, porque... Os estados mais importantes, com exceção do Rio Grande do Sul, os mais importantes estão indo com safra muito bem, né? Paraná aí acima de 20 milhões de toneladas, os indicativos, e a safra paranaense está bem evoluída e tem chovido, né? Tem dado condições aí para a safra continuar evoluindo bem, né?
Muito bem. Agora, Vlamir, eu queria aproveitar a sua presença aqui enfim, entender o que significa esse posicionamento, né, sobre o uso de biodiesel no diesel. O governo estimou ou bateu o martelo que em 2022 essa mistura vai ser de 10%, contra uma programação que falava em 13% e até 14%, se fosse seguir o calendário original. O que que muda isso, em termos de, precificação, em termos de influência na precificação? Como é que fica isso para a produção de óleo no Brasil? Enfim, qual que é a sua avaliação? Foi um tiro no pé, realmente, como as indústrias de óleo estão dizendo?
Olha, Alex, para as indústrias realmente foi uma frustração, né? Porque a programação inicial era que nós tivéssemos aí 2021 com 13%, que nós vínhamos aí até o meio do ano, daí o governo reduziu para 10% em função do preço do biodiesel, já indo causando uma pressão negativa aí no valor final, né, do
Do
diesel,
diesel,
e
né?
inflacionando efetivamente o diesel. O ano que vem, que seria 2022, a programação inicial era de 14%, e 2023, 15%. Esse era o programa brasileiro de biodiesel, que era um programa também já, uma meta para o efeito global de meio ambiente, aí, da conferência de clima, tudo isso já estava sendo levado em consideração para o Brasil diminuir efeito estufa, eliminação de CO2, é aquela velha conversa que tem aí do pessoal do clima. E é uma lógica boa, porque você aumenta a demanda de combustíveis renováveis, você diminui a poluição ambiental e aumenta a industrialização brasileira, cria empregos, gera divisas, tem todos os fatores positivos, e diminui a importação de diesel, né, Alex? Então, você acaba diminuindo a saída de dólares para comprar mais diesel, porque o Brasil é um grande importador de diesel. Nós temos uma demanda normal aí, potencial anual de 60 bilhões de litros de diesel, né? Sendo que na mistura normal nós estávamos com 13% e usando aí perto de 7,8 bilhões de litros de biodiesel. Seria a lógica, né? Num cálculo, vamos dizer assim, mais grosseiro. E o óleo de soja representa mais ou menos 70%, um pouco mais que 70%. Cerca de 5,5 bilhões de litros de biodiesel originário do óleo de soja, não uma percentagem da mistura de 13%. Como agora o governo e os órgãos aí que respondem pela área bateram o martelo num acordo de 10% para 2022 todo, o uso de biodiesel ele vai ficar limitado aí perto de 6 bilhões de litros de biodiesel, sendo que nós temos aí a gordura de frigorífico, sebo, um monte de outros alternativos que saem da indústria, geralmente dos frigoríficos e de outros segmentos aí que usam essas gorduras para fazer o biodiesel, né? E dos óleos vegetais, o principal domínio é o da soja, que tem uma participação normal acima de 70% do global da produção do biodiesel. Então, nós caindo para 6 bilhões de litros de biodiesel, que vai ser necessário para a indústria do óleo, do diesel, nós passamos a ter uma condição de óleo de soja bastante prejudicada. Se cair proporcionalmente ao valor da participação da soja, nós teremos aí o óleo de soja representando 4,2 bilhões de litros. Mas se cair dentro do que é possível aí, do pessoal reduzir efetivamente e continuar com as mesmas gorduras da banha, o resíduo de frigorífico, o sebo, o óleo de soja pode cair até 1 bilhão e 800 bilhões de litros da origem do óleo de soja. E daí afeta bastante, né? Porque se esmagar a soja aí para produzir 1 bilhão e 800 milhões de litros de óleo, você precisa de 10 milhões de toneladas de soja. Isso não tem como atender e usar aqui dentro, nem a exportação não vai suprir isso aí. Vai acabar sobrando mais soja para exportar na forma de grão. Isso é um fator importante para o mercado internacional, dá uma tranquilidade maior aí para os importadores, principalmente a China, né, que é a grande compradora, sabe que vai ter mais soja para atender o mercado deles lá, soja de origem brasileira, que eles preferem comprar soja no mercado brasileiro. Isso limita novas tentativas de alta no mercado de Chicago. Então, essa atitude, ela não só prejudica a indústria, como ela acaba limitando o potencial de alta que o mercado de soja possa ter, né? Porque vai sobrando mais soja, né, Alex? Esse é o ponto importante. E reflete em aumento de importações de diesel, né? Nós vamos ter que gastar mais para trazer diesel para atender a demanda interna em 2022. Então, vamos gastar mais dólares e vamos gerar menos divisa, menos dinheiro no mercado nacional através da industrialização. O que que acontece? A indústria brasileira poderia exportar parte desse óleo na forma de óleo, exportar parte na forma de biodiesel. Provavelmente alguma coisa a mais vai ser exportada, tanto de biodiesel como do óleo, mas ainda no Brasil, o que é que a gente aponta é que a indústria brasileira ela acaba tendo um custo industrial maior do que os concorrentes. Então, a nossa energia que a indústria usa é mais cara que a energia que a indústria americana usa, ela é mais cara que a indústria chinesa usa. E ela acaba sendo mais cara que a indústria argentina também usa, que é o grande exportador mundial de biodiesel. Então, nós somos menos competitivos na indústria, porque o nosso custo industrial acaba sendo mais caro devido à nossa tributação maior e o custo da energia brasileira é muito maior. Então, aí a gente perde na corrida, né, Alex? Nós perdemos, né? Essa atitude é uma perda geral, todo o sistema perde. Perde o produtor, perde a indústria, perde o emprego. E aparentemente o governo optou aí para não pressionar mais o valor do diesel para cima, mas a questão do diesel, eu acho que seria mais fácil você pegar e apertar via a Câmara dos Deputados e o Senado e aprovar leis aí que limite o ICMS dos estados em cima dos combustíveis em valores menores do que estão hoje, que você acabaria dando condições para a gente manter o programa de mistura de biodiesel no diesel e manter a linha que o Brasil estava seguindo com relação à questão ambiental. É, a questão básica seria a tributação ser menor que dá para alojar bem as condições aí de custos maiores da soja e do óleo e tranquilamente. O problema maior está aí. E esse não vai ser resolvido rápido, né? Porque os governadores, Alex, eles congelaram os combustíveis, na época que o petróleo estava 85 dólares o barril, eles congelaram o valor do ICMS aí do diesel e da gasolina. E agora o petróleo a 65 dólares, a gente continua pagando os impostos em cima de um petróleo de 85 dólares. Então, não é fácil de resolver. E quem vai pagar o pato nessa brincadeira é o produtor de soja, que poderia estar ganhando um pouco mais, é a indústria brasileira, produtora de óleo e a indústria de biodiesel, que vão trabalhar com a capacidade um pouco menor do que. Um pouco não, e bem menor do que poderia, né, Alex?
É, verdade. 10 milhões de toneladas a menos no esmagamento é puxado, hein, Vlamir? E junto aí com uma produção recorde, né?
É, exatamente, nós vamos entrar com a safra recorde e com potencial de esmagamento talvez um pouco menor do que foi esse ano aí, mesmo com aumento de demanda interna, no caso do farelo, nós vamos aumentar a demanda, porque o setor da ração vai crescer em 2022. Deve ter um aumento também menor aí no consumo do óleo para consumo humano e biodiesel provavelmente vai ter um consumo menor, né, porque nós vamos trabalhar o ano todo com 10%, né? Esse ano nós tivemos o primeiro semestre principalmente com 13%, depois que veio a redução para 10%. Então, na linha do biodiesel provavelmente é uma demanda menor, né?
Muito bom. Meu amigo Vlamir Brandalize, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui pra gente. Volte sempre, Vlamir.
Isso aí, Alex. Uma boa tarde para você. E vamos soprar para longe essa terça-feira negra aí. Vamos
Pois é.
espantar ela do calendário.
Que a variante Ômicron não venha pra cá, né, Vlamir? Pelo amor de
É,
Deus.
exatamente. Vamos espantar e deixar ela
Isso
lá no
aí.
espaço.
Boa. Vlamir, obrigado. Abraço.
Aí, Alex. Um abraço a todos vocês aí.
Tá aí, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, conversando aqui com a gente, analisando o mercado que foi contaminado, obviamente, pela situação financeira e principalmente pelas dúvidas em relação aí à nova variante Ômicron, que está sendo a dor de cabeça do momento e que está sendo responsável aí pela transmissão, né? De uma quarta onda aí, de coronavírus pelo mundo. Muito bem, vamos ver os preços, vamos ver como ficaram as negociações negativas lá da Bolsa de Chicago. De olho na tela, vamos lá. A soja para janeiro, 12 dólares e 17 centos por bushel, caindo 24 pontos mais 25. Para março, 12 dólares e 26, queda de 25 pontos e meio. Para maio, 12 dólares e 35, queda de 26 pontos. E julho, 12 dólares e 42 centos por bushel, caindo 25 pontos mais 75. Queda forte da soja. Vamos ver o milho, que também não ficou atrás, não. Olha aí, dezembro perdeu 14 pontos, fechou a 5 dólares e 67 centos por bushel. O março também na casa dos 5,67, queda de 14 pontos mais 75. O maio, 5 dólares e 70 centes, queda de 15 pontos mais 75. A mesma queda para julho, que fechou a 5 dólares e 70 centes também. Vamos ver o trigo. Trigo despencando, 33 pontos, quase 34 para o dezembro, 7 dólares e 73 centes por bushel. Março, 7 dólares e 87 centes por bushel, 35 pontos de queda. Maio, 7 dólares e 93 centes por bushel, 34 pontos mais 75 de baixa. E o julho, 7 dólares e 87 centes por bushel, uma queda de 30 pontos e meio. São os números de hoje já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.